Começo de ano, verão, época em que tradicionalmente aumentam as doenças transmitidas por mosquitos, como é o caso da dengue, zika e chikungunya.
O Ministério da Saúde todos os anos realiza um trabalho de conscientização da população sobre essas doenças, conhecidas como arboviroses.
Para tratar desse assunto, nós recebemos ao vivo aqui hoje na Voz do Brasil a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel.
E ela também vai explicar para a gente como combater as notícias falsas sobre saúde, principalmente vacinas. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui.
Secretária, recentemente o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica para orientar os gestores estaduais e municipais sobre essas arboviroses. Além da dengue, temos chikungunya e zika. Como é que vai ser o trabalho com as novas prefeituras?
Então, Luciano, nós estamos fazendo essa ação coordenada, né, pelo Ministério da Saúde, principalmente porque o ano de 2024 foi o ano que tivemos maior número de casos e de óbitos da dengue, né, no país. O país convive com a doença há mais de 40 anos, mas por conta das mudanças climáticas que nós vimos fortemente o ano passado, com enchentes, secas e as altas temperaturas que facilitam a reprodução do mosquito, nós tivemos esse número grande. E a nossa preocupação agora, nós estamos no início do ano, quando nós temos um aumento de casos já esperado, com uma diferença. Temos uma mudança aí de muitos gestores municipais, né? O nosso Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde contabilizam que nós vamos ter aí mudança de em torno de 4 mil gestores, então é muita mudança. E quando muda os gestores, você acaba mudando muita parte da equipe técnica que acompanha, por exemplo, diretores de hospitais, diretores de unidades de saúde, que acabam também modificando com a nova gestão. E nós precisamos, principalmente lá nos municípios, que é a porta de entrada, né? Quando a pessoa começa a passar mal, ela vai na unidade de saúde mais próxima da casa dela ou num pronto atendimento. Então, é muito importante que os gestores municipais e estaduais estejam atentos a esse momento que nós estamos observando já um início de aumento de casos.
Agora, para essa temporada, né, a senhora mencionou que a gente está num período que já tradicionalmente aumentam os casos da doença. Para essa temporada, quais estão sendo, então, as ações de prevenção? Quais são essas ações que vocês estão querendo compartilhar com esses novos gestores? Existe também uma estimativa de investimento no combate à dengue e a essas outras arboviroses?
Nós temos, desde o início do governo, né, do presidente Lula, feito um investimento bem grande em testagem, a compra de inseticidas, que foi regularizada, que nós, quando chegamos, não tínhamos, estávamos em falta. Então, nós tivemos investimento em 2023 da ordem de 4 bilhões, em 2024, 4,8 bilhões, e esse ano nós estimamos que vai ser um pouco mais, porque nós estamos colocando novas tecnologias. Então, nós estamos agora, além das vacinas, que compramos todo o montante que a empresa tinha para vender, serão 9 milhões para esse ano de 2025, e também fizemos um investimento no que a gente chama de Volbáquia, que é uma tecnologia nova, que até o ano passado ela estava restrita na parte de pesquisa. E agora nós estamos fazendo um aumento para que alguns municípios que têm condição de receber a tecnologia, porque tem alguns critérios que precisam ser observados, o município não pode ter mudança de temperatura muito diferente no mesmo dia, porque esse mosquito ele tem uma bactéria no sistema digestivo dele que impede com que o vírus seja transmitido. Então, é uma nova tecnologia. Nós também estamos fazendo incluindo nas áreas indígenas o inseto estéreo, que é uma outra tecnologia, e também uma outra tecnologia, são três novas tecnologias que a gente chama de as estações disseminadoras de larvicida. O próprio mosquito pousa na armadilha e ele vai levando o inseticida para outros locais. Então, essas tecnologias combinadas, nós estamos estimando que vamos ter um maior controle, né, do número de casos no Brasil.
Agora, secretária, mudando de assunto, vamos falar de notícias falsas. Vacinas são muito objeto, né, de fake news.
Sim.
Como essa desinformação prejudica a população?
Nós, infelizmente, com essas notícias falsas, elas induzem as pessoas a tomarem decisões erradas. Então, elas espalham o medo, né? As vacinas podem causar doença. Nós ouvimos, inclusive, de gestores que, infelizmente, estiveram durante a pandemia, né, no poder, no país, dizendo que a vacina, por exemplo, transmitia HIV, né, que, inclusive, hoje são objeto jurídico, né, de uma ação judicial. Mas nós tivemos vários espalhamentos dessas informações falsas que prejudicam as pessoas na hora delas tomarem a decisão. E a decisão de chegar até a unidade de saúde, procurar a vacina, é uma decisão importante. Nós contratamos uma pesquisa que a gente chama de EpiCovid para analisar a razão disso e nós vimos que a maior parte das fake news, elas tiveram uma influência maior na população de classe D e E. Então, infelizmente, as pessoas com menos acesso, né, à educação também foram mais afetadas por essa desinformação.
Por isso que vocês criaram o programa Saúde Consciência, né?
Isso.
Que faz menção à ideia de consciência e também de ciência, que é muito importante, que é realmente o caminho seguro, né, secretária?
Isso, Mariana, porque quando você tem o que a gente chama de evidências científicas, né, o que a ciência vai colocando ali para que a gente possa tomar as decisões, e também a gente contratou uma pesquisa com o Ministério da Ciência e Tecnologia para analisar, para detectar as narrativas antivacina nas redes sociais, para que a gente pudesse atuar de forma mais focalizada e entendendo quais eram os mecanismos que estão sendo utilizados para isso. Então, a gente também está utilizando a ciência para combater essa desinformação.
Muito bem, nós conversamos com Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Obrigado, secretária, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada, Luciano. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite.